situação e no momento de felicidade. Este ano foi um ano difícil, nós passamos por situações difíceis, em especial quando ocorreu um fato em Blumenau, que todos vocês sabem, onde o resultado não foi como esse, a preservação de vida de pessoas. Então isso me deixa muito feliz de estar aqui hoje, na presença das forças de segurança que atuaram diretamente na resolução desse fato. Estão aqui o Coronel Wilson Sperfeld e o Coronel Mário, representando o Coronel Aurélio José Pelosato da Rosa, que é o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, uma parceira, a Andressa Boefronza, que é a perita-geral da Polícia Científica de Santa Catarina, e os delegados que atuaram no caso, juntamente com o nosso secretário adjunto de Segurança Pública, que foi destacado, Coronel do Exército Brasileiro, tem aí relevantes serviços prestados à nação brasileira, atuou aí em diversos lugares do país e do mundo, então tem um conhecimento muito profundo na área de segurança pública e tem nos auxiliado. Eu só quero dizer uma coisa, e vou passar na sequência a palavra para o Dr. Anselmo e para o Dr. Yuri. Eu sou apenas um técnico que tem um grande time e tenho tido uma grande felicidade de estar na direção desse time e dizer que eu tenho as pessoas certas nos lugares certos. Isso faz com que nós tenhamos uma polícia que é referência nacional, uma segurança pública referência nacional e que está escalando para ser uma referência internacional em segurança pública. O governador Jorginho, ele tem nos dado todo o apoio para que nós façamos Santa Catarina essa referência internacional. Hoje nós temos uma resolução de crimes de homicídio em 71%. Os índices em Canadá ou na Holanda são de 75% e 77%. E nos próximos 2 anos, nosso objetivo é atingir esse índice de 77% de resolução de crimes de homicídio. E nos próximos 4, atingir o índice da Austrália, que é de 89%. Com um trabalho em que, nos primeiros 8 meses de 2023, a Polícia Civil, e eu falo pela Polícia Civil, Coronel Wilson, ela já cumpriu mais mandados de prisão que no ano passado inteiro. Então, toda a produtividade de 2022 já foi atingida nesses 8 primeiros meses e nós aumentamos em 50% o número de mandados de prisão cumpridos e 51% o número de mandados de busca e apreensão, e numa articulação com a Polícia Científica, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, que atua também na prevenção, e também numa articulação com o Ministério Público e o Poder Judiciário, a gente fez com que os homicídios em Santa Catarina caíssem, os latrocínios caíssem, os estelionatos caíssem, os roubos caíssem, e temos aí 2 grandes expoentes. Eu falei ontem para a Márcia Rendes que esperava que o Renatão nos ajudasse onde ele está, que é o Dr. Anselmo, que nesses 40 anos aí, mais ou menos 30 extorsões mediante sequestro, todos os casos foram resolvidos e, graças a Deus, nós garantimos 100% de resolução de crimes. Então, é isso que eu tenho para dizer. Não vou entrar na questão da investigação propriamente dita, mas estou aqui, o Coronel Freiberg também, o governador Jorginho está em São Paulo, gostaria de estar aqui para dizer que a segurança pública de Santa Catarina é uma referência por conta dos seus policiais. Faço uma referência aos policiais da GIC, que trabalharam comigo no passado, 2009, depois 2015, e a delegacia de roubos e antissequestro da DEIC. Os policiais que estão aqui são 8 policiais, que que é uma unidade de elite e uma unidade de referência no Brasil na parte de sequestros. E citar algo importante, que é o nosso Cyberlab, criado na Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, que é aí uma virada de chave tecnológica que nós estamos fazendo na Polícia Civil, comandados aí pelo governador Jorge. Então, agradeço a presença da imprensa aqui, que ajuda a divulgar o nosso trabalho. E hoje de manhã eu prometi para minha filha que eu estava 40 horas acordado, prometi para minha filha que eu ia levar ela no colégio. E quando eu deixei ela lá, Coronel Freiberg, eu fiquei pensando nela nessa condição. E ontem, o delegado Regis, que está aqui, ele, 4 horas da manhã, lá na DIC, a gente estava conversando, fazendo um debriefing. E ele disse que se acontecesse algo com o filho dele, ele deixaria nas mãos do Anselmo, porque ele sabe que o Anselmo ia resolver o problema. Então, obrigado, Anselmo.
Bom dia a todos. Queria fazer duas observações, em primeiro lugar, só. Lembrar a todos que nós tivemos ontem uma criança vítima, né, de um crime de extorsão mediante sequestro. E pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é vedada a divulgação de dados ou que identifique essa criança. A gente sabe que hoje é uma divulgação, uma repercussão com relação a isso, mas em momento algum eu vou mencionar o nome por uma questão de respeito legal, né, previsto, inclusive. Segunda observação, né? Ontem, e a imprensa acompanhou bastante com relação ao caso em si, houve uma movimentação muito forte por parte das forças de segurança com relação à questão da divulgação. Tá? E explicando um pouquinho para entenderem, o delegado Yuri vai abordar isso mais para frente também, nós seguimos protocolos rígidos com relação a um objetivo específico numa situação como essa, de extorsão mediante sequestro: a preservação da vida de quem está sendo mantido refém, de quem está correndo risco de vida. Tá? E todos já ouviram, né, em algum momento, aquela expressão assim: ah, neste momento não podemos divulgar porque isso, né, atrapalha a investigação. Numa situação do como o crime que aconteceu ontem, não é atrapalhar a investigação, é aumentar o risco de morte de alguém que está sendo mantido refém. Então, por isso que nós seguimos, né, um rigor ainda maior com relação a isso, só para os senhores entenderem, né? Bem, começando a explicar um pouquinho sobre a dinâmica de trabalho, né, como é que funciona quando temos uma situação, um evento crítico, né, como se fala dentro da rotina policial, o tal do gerenciamento de crises. Preenchidas algumas características, né, que uma delas é exatamente termos uma pessoa correndo esse risco de morte, nós temos duas frentes de atuação diferentes, né? A primeira, como acabei de mencionar, é a de preservar, garantir a vida de quem está aí naquela situação, sendo mantido em cárcere, sequestrado. E nisso existe toda uma frente, né, de trabalho que envolve a questão de negociação, que envolve a busca e a localização, o resgate dessa pessoa, tá, para que faça cessar aquele risco ou, no mínimo, a gente diminua, né, as chances de acontecer alguma coisa errada. Então, isso é a parte do gerenciamento de crise numa situação dessas. Paralelamente a isso, né, nós temos o trabalho tradicional, por assim dizer, de investigação. Aquele que busca responsabilizar e identificar, uma vez acontecido o crime, para que, né, respondam criminalmente à justiça os seus respectivos autores. Então, só isso já torna uma situação mais complexa, porque nós temos duas frentes diferentes de trabalho. Às vezes se comunicam, às vezes se comunicam, mas a situação se torna, né, mais complicada por conta disso. Por que que eu estou fazendo essa introdução e fazendo essa explicação? Porque ontem, né, ao longo do dia todo, exatamente o nosso trabalho que eu falava agora, quanto à divulgação, à não divulgação, né, ao envolvimento de unidades policiais, aos esforços ou trabalhos que estão sendo feitos, uma vez divulgados, acabam piorando o risco de vida de quem está sendo mantido refém. É aí que entra, né, aquela coisa de vai atrapalhar a investigação. Não, é muito mais grave, é muito mais complexo. Nós temos uma situação onde a pessoa que está sendo mantida refém lá, ela passa a correr maior risco, né? Ou esse tempo de risco acaba aumentando, e essa é uma situação que nós tivemos de maior complexidade ao longo do dia. A menina que foi mantida refém, para vocês entenderem, não foi levada para um local específico. Ela foi mantida ao longo de mais de 24 horas dentro de porta-malas de automóveis. Amarrada, amordaçada, sem se alimentar, parou em duas oportunidades onde deixaram ela descer, onde não sabia nada, não via o que estava acontecendo, apenas para fazer suas necessidades. Então, não estávamos nem sequer falando de um local específico, estávamos falando de uma criança sendo mantida como um refém dentro de um porta-malas de um carro, onde, né, abordagens equivocadas, onde uma eventual perseguição, uma eventual fuga, situações de pressão podem simplesmente fazer com que o motorista do carro acabe capotando o carro e ela sofrendo lesões, né, desnecessárias, por assim dizer, no porta-malas. Tudo isso se está avaliando quando está se trabalhando com gerenciamento de crises. Bom, pontualmente falando sobre o trabalho, né, nosso da Polícia Civil, uma grande parceria com a Polícia Científica ao longo do dia ontem, se começou, né, com a grande notícia, enfim, o acionamento através das nossas delegacias aqui de Criciúma mesmo, e desde o primeiro momento o delegado Yuri, à frente da DIC, já passou a fazer as primeiras providências, e em seguida acionando a nossa delegacia de roubos e sequestro, que é baseada na DEIC, lá em Florianópolis, e que com abrangência estadual, né, atua em situações mais complexas, crimes envolvendo organizações criminosas, investigações mais sensíveis, em qualquer lugar do estado, né, independente da cidade onde aconteça. Com isso, houve um trabalho efetivamente de acompanhamento, né, com relação à parte de negociação e, paralelamente, como expliquei antes, né, as investigações. Bom, vamos lá. As equipes mobilizadas, né, nós temos todo um trabalho de análise, todo um trabalho sendo feito nos bastidores, que ninguém vê, e nem a família que está envolvida, né, que está sofrendo aquele sequestro, vê, e que nem sequer, muitas vezes, aliás, sempre, a cúpula da segurança pública vê. Né? É um trabalho que precisa ser silencioso, é um trabalho que precisa ser cirúrgico, porque ao longo do dia todo, né, o objetivo primeiro, primordial, é conseguir resgatar e garantir a integridade física de quem está sendo mantido refém. Então, digamos que dezenas de policiais estão fazendo os trabalhos dos bastidores, enquanto o que é visto muitas vezes pode parecer uma inércia, pode parecer que não está aparecendo alguma coisa. Só que a gente, como fala, né, na gíria policial, numa situação dessas não pode chutar uma porta errada. A gente não pode correr o risco de pegar alguém que não vá, ou que vá piorar o cenário, ou que vá contribuir para que o risco de vida daquela pessoa aumente. Por isso, tão silencioso, por isso, tão discreto o trabalho policial neste momento, quando estamos aí diante de uma situação de crise. O que foi percebido desde o início? Né? Houve a ação montada para que essa menina fosse sequestrada. Tá? O local da residência dela, inclusive, os autores previamente acabaram trancando um portão, o portão de entrada do veículo, colocaram uma corrente com um cadeado nesse local, para que então o pai da menina, quando estava chegando em casa com ela, não conseguisse entrar, tivesse aquela entrada dificultada, né, num primeiro momento. Com isso, ele não pôde ingressar com o carro direto dentro da residência, teve que parar o carro já de frente à casa dele, em via pública, né? Momento em que foram abordados por 5 criminosos em 2 veículos, com bastante, não houve agressão física direta, né? houve uma luta corporal onde o pai da menina reagiu, tentou desvencilhar e por conta disso imobilizaram ele, mas sem lesões, né, no primeiro momento. Numa ação bastante rápida, que ele nos relatou aqui mais ou menos por 30 segundos em que foram atacados, ao dar em si e os criminosos ali já saírem, percebeu então que ela tinha sido levada, que estava no carro dele. Tá? E a partir dali então é que houve essa notícia e foi percebido. Já por volta das... e sem novidade, sem notícia alguma durante a madrugada ainda, né, de ontem no caso. Por volta das 6 horas da manhã é que fizeram o primeiro contato via rede social com o genitor da criança. Aquele que estava acompanhando, né, ela no momento do arrebatamento, né, quando pega uma pessoa como refém, nós chamamos de arrebatamento, enviando fotografia de uma carta e fazendo uma série de exigências, além do pagamento de um valor superior a 11 milhões de reais. Tá? Não se tem a explicação ainda com relação a esse valor específico. As informações são bastante, como é que eu vou dizer, ainda infundadas, né? Ao longo do dia surgiram diversas motivações que teriam levado a esse crime de extorsão mediante sequestro, nenhuma delas ainda confirmada, tá? Algumas envolvendo uma questão das empresas, né? da família que foi vítima deste crime, que não, até o momento não procedem também, mas informações diferentes querendo dar uma razão, uma motivação para este crime. O que tem se configurado até o momento mais forte é a hipótese de que era simplesmente obter dinheiro, tentar conseguir dinheiro. Né? Um valor que não sequer irreal com relação ao que estava a condição, enfim, teria disponibilidade imediata de pagamento. A carta, evidentemente, contendo ameaças com relação, especificamente, não se noticiar o crime e não haver a prisão de qualquer envolvido enquanto transcorresse a negociação. Isto porque, uma ameaça séria e concreta, se acontecesse, seria enviada um membro superior ou um membro inferior da criança para ser entregue na casa da família ou até numa unidade policial, se não fossem cumpridas as exigências. Colocava um prazo também já de 72 horas para que fosse providenciados os valores, né? O que faz parte do jogo, por assim dizer. Né? São explicações, são situações ali onde os criminosos querem aterrorizar, querem assustar, querem obrigar de um jeito ou de outro a família que faça o pagamento. Com essa caracterização do crime de extorsão mediante sequestro, né, nós tínhamos já o sequestro acontecido por à meia-noite, porém às 6 da manhã, então, uma situação mais grave, por assim dizer, pelo menos juridicamente falando, é um crime mais grave, o de extorsão mediante sequestro. E com isso, né, juntas a Delegacia de Roubos e Antissequestro da DEIC e a DIC de Joinville, com equipes que... Eu falei o quê?
Joinville.
Perdão. Onde é que eu estou mesmo? Delegacia de Roubos e Antissequestro, né, da nossa DEIC e a DIC de Criciúma, com as suas equipes afinadas, né, passaram a realizar uma série de diligências, uma série de buscas de informações, né, Polícia Militar em campo também fazendo o seu trabalho. Como eu falei, não só para apurar o crime em si, né, a responsabilização jurídica, mas especialmente para conseguir ter elementos sobre o que, né, a localização, a condição dessa refém onde estivesse sendo mantida. E ao longo do dia nós fomos avançando, né, sem poder divulgar, sem poder noticiar de maneira alguma, né, esses avanços, porque, olha, nós estamos vendo um local, nós estamos buscando informações em determinada localidade. Opa, se essa menina tiver sendo mantida refém lá, o que os criminosos vão pensar e vão fazer? Tirar ela de lá. E quando a gente fala em dificultar o trabalho, significa, vou fazer uma pergunta retórica aqui que vai parecer tola, né? Quanto tempo uma pessoa corre risco de vida durante 5 horas? Eu sei que a pergunta é idiota. Quanto tempo uma pessoa corre risco de morte durante 5 dias? Então, proporcionalmente, né, ela tem mais risco simplesmente pelo fato de demorar. Então, dificultar o trabalho, onde se tira um refém de um local e se leva para outro local, faz com que esse risco se agrave. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Por conta da divulgação, da repercussão que tomou, né, de um jeito ou de outro, algumas ações policiais sendo mencionadas, foi o que efetivamente aconteceu. A situação de risco se complicou, né, houve uma movimentação dos criminosos que nem eles pretendiam fazer, mas que acabaram fazendo por conta dessa mobilização, dessa veiculação, na realidade. Né? Então, criminosos passaram a circular por outros locais, passaram a mudar de cidades com frequência ontem ao longo do dia, e o que tivemos foi a movimentação da refém saindo, sendo levada para fora de Santa Catarina, inclusive. Tá? Durante a tarde, já na meados da tarde para o início da noite, né, foi constatada essa situação, uma situação que demonstra, né, um esforço e uma preocupação dos autores ali para que a ação policial fosse frustrada, né, ou que não houvesse uma intervenção policial, numa situação então que acaba complicando um pouco e sendo mais desafiador ainda, né, com relação à localização. E por conta dessa, né, só para entender, até porque já tem alguns fatos sendo veiculados ali, e por conta dessa situação, houve, né, o contato com a polícia com relação a um advogado criminalista que teria uma interlocução com os autores, tá? No sentido de colaborar, até porque ele mencionou também que a filha dele seria a colega de escola, que seria amiga da menina que foi sequestrada, e aí uma disposição por colaboração com relação à localização, enfim, a fazer cessar essa situação, né, o risco ou o sequestro, por assim dizer. Algo sempre também arriscado, né, nós não sabemos, só para entenderem, né, nós nunca sabemos quem está envolvido num crime de extorsão mediante sequestro. Às vezes, dentro da própria família que está sofrendo aquela ação, pode haver alguém envolvido numa situação dessas. Né? Eu já tive a infelicidade de um parente direto, né, de um irmão estar envolvido no sequestro do próprio irmão. Então, vejam, né, teoricamente são pessoas vítimas? Teoricamente são. Mas a nossa cautela, o nosso cuidado precisa ser imenso com relação a esse tipo de situação. E então, por conta da repercussão, por conta da veiculação toda que acabou tendo, né, foi decidida como uma estratégia para o gerenciamento de crise ali, monitorar e ainda assim permitir essa colaboração para que a prioridade fosse mantida, né, a menina retornar em segurança. Por conta disso, então, o desfecho, né, ontem já à tarde da noite, quanto à libertação dela, isso sendo deixada amarrada pelas mãos, os pés, e vendada à beira de uma estrada no estado do Rio Grande do Sul, na região da cidade de Três Cachoeiras, já distante de uns 40 quilômetros da divisa com Santa Catarina, né? Numa situação, como eu falei, né, sendo monitorada por conta de não se poder, por exemplo, correr o risco dela ser libertada por alguém e ser pega por outro, né, ser, acabar se tornando refém numa segunda situação. Para entenderem a complexidade e os riscos, né, não só riscos de vida ou riscos operacionais, mas os riscos na tomada de decisão que precisamos ter em situações como essa. Felizmente, né, houve um bom desfecho, a menina então foi libertada, fizemos buscamos ela na sequência para que pudesse retornar à família em segurança e saudável. Ela não sofreu agressão física, ela teve a liberdade restringida, marcas com relação foram usadas fitas lacre para que ela fosse amarrada, tá, tanto nos pés quanto nas mãos, mas não houve agressão, violência física contra ela fora essa situação. Chegou a sofrer ameaça de morte enquanto estava sendo mantida sequestrada, né? Mas tenho que destacar aqui de uma firmeza e uma serenidade que a menina esteve ontem, impressionantes. Né? Situações como muitos adultos que nós já nos deparamos extremamente abalados, extremamente assim, pessoas que ficam destruídas do ponto de vista psicológico. E que, diferente disso, ontem ela estava bastante, como o pai já havia nos mencionado antes, né, Yuri, logo cedo, que ela tinha uma grande maturidade, apesar da idade, se mostrou isso, o que a gente sabe que é, digamos assim, uma facilidade para que ela consiga se recuperar desse trauma, né, é uma situação extremamente assustadora. Então... foi atendida no primeiro momento, inclusive pela equipe médica, que foi solicitado apoio, a Polícia Rodoviária Federal solicitou a presença do atendimento médico da concessionária da rodovia, para que fosse, né, conferido ali se ela estava em condições. Foi tranquilo com relação a isso, e aí trazida então para a casa deles aqui em Criciúma, tarde da noite.
Santa Catarina não combina com crimes, Santa Catarina não combina com violência, e quando acontecem, é dever, é missão da Polícia Científica atuar de forma integrada com as demais forças de segurança para que a gente possa trazer materialidade, dinâmica e indícios de autoria desse fato criminoso. E não foi diferente nessa situação. Assim que acionada já na madrugada de ontem, a Polícia Científica, por meio da nossa superintendência aqui de Polícia Científica em Criciúma, iniciou um trabalho nos locais, nos veículos envolvidos, nos locais onde a Polícia Civil nos indicou e pediu o acionamento da Polícia Científica. Vários vestígios que pudessem levar a autoria foram coletados e montamos uma força-tarefa na Polícia Científica para que ontem mesmo a gente já conseguisse processar. Oi. Montamos então essa força-tarefa a nível estadual na Polícia Científica por meio da nossa divisão de papiloscopia e de genética forense, para que a gente já pudesse começar o processamento desses vestígios que vinham sendo coletados pelas nossas equipes periciais aqui de Criciúma. E, ao longo do dia, todas as autorias que fomos encontrando, já fomos entregando para a nossa Polícia Civil, para a Polícia Militar, para que pudessem seguir o curso da investigação. Também tivemos encontro de vestígios genéticos, analisamos celulares envolvidos no caso, e tudo isso foi entregue para a Polícia Civil, que auxiliou no desenho desse caso. Agora, nós seguimos com o trabalho de processar todos os vestígios com atenção, com diligência, com expertise pericial, aplicando as melhores técnicas possíveis para que a gente possa realmente encontrar a todos os autores, corretamente identificá-los em cada local, para que no futuro possa ter a correta persecução penal.
No dia que ocorreu o fato, a polícia foi acionada pelos pais, informando a situação, e de imediato a gente iniciou as ações de polícia ostensiva de buscar, de tentar localizar esses agentes, e simultaneamente mencionamos a Polícia Civil para que pudesse exercer as suas atividades de polícia judiciária e acionar a delegacia de roubos e sequestros. Acionamos todas as polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal, tanto Santa Catarina quanto o Rio Grande do Sul, colocamos nossos policiais de inteligência para que buscassem informações, sempre em cooperação, sempre trocando informações com a Polícia Civil, tendo em vista, como foi bem ressaltado, o bem maior, a preservação da vida dessa menina. Essa sempre foi a prioridade da Polícia Militar, em poder buscar informações, trocar informações e buscar resgatar essa menina, que ela voltasse aos seus pais o quanto antes. Ao longo do dia, a gente monitorou vários veículos suspeitos, o nosso sistema de câmeras e troca de informações, o auxílio da comunidade também passou várias informações para nós. Logramos localizar um dos veículos usados, que circulou por vários locais aqui do nosso estado, e com a identificação de um dos criminosos que estão hoje sob a tutela da Polícia Civil. A Polícia Militar, desde o início, agradece à imprensa pela compreensão, assim como a Polícia Civil, a Polícia Militar também tinha o dever de manter as informações reservadas, Entendemos a importância dos senhores em noticiar essas informações o quanto antes. Nós entendemos mais precioso, obviamente, a preservação da ordem da vida dessa menina. Ao longo do dia, com todas as informações, tivemos a grata e feliz bênção, né, de Deus de poder resgatar, né, e apoiar a Polícia Civil para que essa menina pudesse voltar para a sua residência. A Polícia Militar está junto, isso mostra a força da segurança pública catarinense, dos órgãos da União, da segurança pública. E quando dizemos que Santa Catarina é um estado seguro, de fato é. E quando falamos que nossa região também é privilegiada, também sim. Porque o criminoso que vier para a nossa região vai pensar duas vezes, porque sabe que aqui tem uma polícia militar, polícia civil, polícia científica, polícia penal, corpo bombeiros e uma comunidade preocupada em manter a ordem pública, preocupada em manter a boa qualidade da nossa região. Muito obrigado a todos.
Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Desde o primeiro momento em que o governador Jorginho tomou conhecimento do fato desse sequestro, ele determinou que a Polícia Civil liderasse todos os trabalhos e que as demais polícias, né, Polícia Científica, Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros, atuassem em proveito dessa liderança, que foi muito bem conduzida por todos os delegados aqui presentes, né? O sequestro, o cyber, a própria a DIC aqui de Criciúma, a DEIC. Então, eu posso afiançar que nosso governador Jorginho está em estado de graça. Outra coisa, outro fato também muito importante quando o nosso governador tomou conhecimento foi que nós atendêssemos as principais diretrizes, então preservar a vida e solucionar o mais rápido possível esse fato. Tendo em vista o desgaste da família, tendo em vista o desgaste da própria sociedade, para que pudéssemos seguir a vida de uma forma normal. E outra coisa importante é dar realmente, algo que a nossa inspetora-geral falou, um recado à criminalidade que Santa Catarina não é lugar de crime desse tipo ou de qualquer outro. Então, que pudéssemos realmente dar essa sensação de segurança a toda a sociedade catarinense, fato que ocorreu. O estado de Santa Catarina foi classificado como o segundo estado em competitividade em todo o país. E a Secretaria de Segurança Pública, através das suas polícias, deu o seu contributo através da materialização extremamente positiva da elucidação desses fatos. Então, eu desde o primeiro momento acompanhei o trabalho com o nosso delegado-geral Ulisses, de tudo o que foi feito, pude testemunhar o trabalho silente, eficaz, eficiente, proficiente, e que redundou na madrugada, em poucas horas, apesar de para a família e para a criança ser muito pesado, tá? Mas de uma maneira geral foi muito rápida a elucidação dos casos. E eu posso dizer para as senhoras e os senhores, em particular para a imprensa, nós temos forças policiais de alto gabarito. Os policiais civis e militares, em particular os delegados que aqui estão, são profissionais de excelência no Brasil e no mundo. E isso nos orgulha e muito de poder trabalharmos de forma emanada para que Santa Catarina realmente lograsse essa posição de ter uma das melhores forças de segurança pública do país.